Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estapar referentes aos resultados do terceiro trimestre de 2022. Conosco hoje estão presentes os senhores André Iasi, CEO da Estapar, Emílio Sanches, CFO e diretor de Relações com Investidores da Estapar, e Daniel Soraghi, gerente de Planejamento Financeiro e de Relações com Investidores da Estapar. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Estapar. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusivamente para analistas e investidores da indústria, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet no endereço ri.estapar.com.br. Neste endereço, pode ser encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast, seção Relação com Investidores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Estapar, que serão respondidas após o término da conferência, pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Estapar, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Estapar e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. André Iasi, CEO da Estapar, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. André, pode prosseguir.
Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é André Iasi, eu sou o CEO da Estapar e, juntamente com Emílio Sanches, CFO da companhia, estaremos falando dos resultados do terceiro trimestre de 2022. Na página 3, temos a agenda do dia, onde começaremos falando sobre os destaques do terceiro trimestre, na sequência, os resultados, a agenda SG, considerações finais, e aí, por fim, abriremos para perguntas e respostas. Iniciando a nossa apresentação, na página 5, vamos falar sobre os destaques do terceiro trimestre desse ano. A receita líquida da companhia atingiu um recorde histórico para um trimestre. São R$ 295 milhões, quase 30% acima do mesmo período do ano passado. No lucro bruto caixa não foi diferente, tivemos um crescimento de 60% em relação ao mesmo trimestre também do ano passado, em resultado da otimização dos custos fixos e de um portfólio também muito mais rentável. A margem EBITDA praticamente dobrou em relação ao mesmo trimestre do ano passado e continua uma tendência de crescimento, chegamos a 15,6% de margem EBITDA. Em relação à estrutura de capital, também tivemos boas notícias. Renegociamos mais de R$ 360 milhões de reais para o longo prazo, o que demonstra a confiança dos credores na companhia. Outro importante destaque foi a redução da alavancagem. Atualmente estamos com 5,5 vezes na relação dívida líquida EBITDA. Temos a expectativa que os próximos trimestres haverá ainda mais reduções nessa relação, em função de aumento de receita e também da alavancagem operacional que vemos conseguindo obter mês a mês. E por fim, gostaria de destacar a performance das nossas plataformas digitais denominada Autotech, onde atingimos a marca de 16,2% das nossas receitas totais oriundas dessas plataformas digitais. Sem dúvida, temos aqui uma nova e importante avenida de crescimento para a companhia. Falando ainda sobre os destaques do terceiro trimestre, vamos avançar para a página 6. Falamos aqui não apenas do recorde histórico de receita para um trimestre, como o crescimento de mais de 29% do terceiro tri de 21, mas também estamos bem acima em termos de receita do que fazíamos no pré-Covid. E ainda há espaço para avançarmos mais. Se observar o fluxo de veículo nos estacionamentos, vemos que em alguns setores como lazer, saúde e edifícios comerciais estamos praticamente acima ou muito próximo do momento pré-pandêmico. Mas observando Wall Street, Zona Azul, shoppings e aeroportos, temos ainda espaço para crescer mais em fluxo, como consequência em receita, o que nos trará uma alavancagem operacional bastante importante. Estamos muito otimistas com os próximos trimestres e com a recuperação do fluxo de veículo nos setores que ainda não atingiram o nível pré-pandêmico. Indo para a página 7, vamos falar sobre a agenda Autotec da companhia. Tivemos um forte aumento das transações e participação recorde da plataforma digital no faturamento. Como dito anteriormente, chegamos aí a 16,2% das nossas receitas totais oriunda dessas plataformas digitais. Se falarmos em número de transações, no terceiro tri atingimos 10,3 milhões de transações digitais. Apenas a Zona Azul de São Paulo responde aí quase 6 milhões, praticamente o dobro do que a Zona Azul de São Paulo fez no mesmo trimestre de 2021. Temos expectativa de crescimento no volume de transações trimestre a trimestre. Do lado direito da tela, vocês podem ver os novos serviços que passamos a oferecer na Estapar através da plataforma Azul Mais, que adquirimos recentemente. São novos serviços que tornam o ecossistema Estapar no super app do motorista, onde os motoristas conseguem, em um único lugar, resolver todas as suas dores e solucionar todos os seus problemas em relação ao seu veículo. Gostaria de destacar ainda que a Azul Mais e o Vaga Inteligente da Estapar, aplicativo próprio que conta com todos os serviços e facilidades da Estapar, em breve serão um único aplicativo. Estamos em pleno processo de integração das plataformas, inclusive no mês de outubro, lançamos a primeira cidade de Zona Azul que estava apenas no Vaga Inteligente, dentro do Azul Mais, que é a cidade de São Carlos. Em breve as outras cidades do Vaga Inteligente passarão ao Azul Mais, assim como os outros serviços como reserva de vagas, contratação de mensalistas, entre outros, poderão ser contratados apenas em uma única plataforma. Essa é a nossa estratégia digital para a companhia nos próximos meses. Avançando agora à página 8, vamos falar sobre eletromobilidade, um importante tema dentro da nossa pauta ESG. Começo atualizando sobre a fusão das plataformas da Ecovagas da Estapar com as Electric. Acreditamos que nas próximas semanas teremos o fechamento final desta operação, que criará a maior plataforma de eletropostos do Brasil. Mas temos uma importante novidade que foi anunciada neste último trimestre, onde as Electric e parceiros lançaram a Rota Sul, que tem por objetivo permitir que motoristas de carros elétricos saiam de Curitiba até as cidades turísticas do Rio Grande do Sul, como Gramado e Bento Gonçalves, com a segurança que terão eletropostos rápidos ou ultrarrápidos a cada 200 quilômetros, dando assim segurança aos motoristas de carros elétricos que terão pontos de abastecimento ao longo da sua jornada pelo sul do país. Passo agora a palavra para o Emílio Sanches, nosso CFO, que vai falar um pouco mais sobre os resultados do terceiro trimestre. Emílio, é com você.
Obrigado, Dega. Bom dia a todos. Novamente agradecer a presença em nosso call de resultados. Vamos falar dos nossos resultados financeiros. Mas antes, como sempre, parabenizar todo o time da Estapar pelo resultado do terceiro trimestre. Mais um bom trimestre, mostrando nossa forte recuperação, crescimento de nossa receita, nosso lucro bruto caixa e outros indicadores financeiros. assim como nossa situação de dívida financeira e nosso caixa financeiro no final de setembro de 2022. Avançando agora para a página 10, fechamos em setembro com 646 operações e mais de 441 mil vagas sob nossa gestão, com o incremento das operações de credenciamento sob nossa gestão através da Azul Digital, nosso último M&A, já como destacado no último call de resultados. Mantemos esse trimestre crescimento em contratos de alugadas administradas, dado que seguramos investimentos para contratos de longo prazo, reforçando a força da nossa equipe comercial. Estamos mantendo o foco na rentabilidade e na disciplina operacional da nossa equipe, sem perder a qualidade em nossas prestações de serviços. Nosso churn, fechamento de operações no período, encontra-se dentro da média histórica da companhia. Na página 11, nossa forte recuperação na receita líquida em todos os segmentos do nosso negócio. Repetindo o trimestre anterior, o crescimento versus 2021 está muito acelerado e praticamente atingindo o período pré-pandemia. Como falado no segundo trimestre, os meses de julho e agosto já mostravam um bom crescimento. Faturamos R$ 295 milhões de reais nesse terceiro tri, crescimento de 29% em comparação ao terceiro trimestre de 2021. Mais um trimestre que vem consolidando o que estamos falando com todos os nossos stakeholders, demonstrando cada vez mais nossa assertividade no planejamento pós-pandemia. Indo para a página 12, apresentamos nosso lucro bruto caixa contábil pré-IFRS 16 e IFRIC 12, demonstrando nossa margem sem impactos contábeis. Forte crescimento da margem, alcançamos mais de R$ 73 milhões, crescimento de 60,9% em relação a 2021. Estamos em forte recuperação da nossa receita e margem trimestre a trimestre, ponto importante que temos enfatizado bastante com nossos investidores e credores. Repetindo o que eu venho falando nos últimos calls de resultados, com a forte recuperação da nossa receita, somado pela gestão eficiente dos custos, mais a contínua maturação da concessão da Zona Azul da cidade de São Paulo, estamos certos que trimestre a trimestre iremos divulgar números bem promissores. Agora na página 13, demonstramos nosso EBITDA pré-IFRS 16 e IFRIC 12. Um trimestre realmente muito bom para Estapar. Com o aumento da receita e crescimento da nossa margem, tivemos um EBITDA muito forte. A pandemia ficou totalmente para trás e voltamos novamente ao nosso ciclo de crescimento. Atingimos nesse trimestre mais de R$ 46 milhões de reais em EBITDA, com margem passando dos 15% sobre a receita. Se anualizarmos esse número, já estamos mirando um EBITDA superior a R$ 200 milhões de reais em breve. Apesar dos bons números, continuamos dedicados na nossa disciplina de gestão da companhia, mirando em números cada vez mais expressivos no futuro. Avançando agora para a página 14, demonstramos nosso FFO. Mais um trimestre positivo. Geramos mais de R$ 10 milhões de reais, resultado da nossa forte recuperação em 2022. A nossa disciplina está nos permitindo gerar caixa para tomarmos decisões de redução de dívida e até mesmo investimentos que consideramos importantes para o futuro da Estapar. Estamos confiantes que nosso FFO irá melhorar significativamente trimestre a trimestre. Na página 15, vamos falar do nosso prejuízo financeiro no período. Estamos diminuindo gradativamente nosso prejuízo. Se comparado a 2020, a redução já atingiu mais de 50%. Nosso prejuízo, assim como o FFO, sofre ainda impacto direto sobre nossa alta dívida financeira. Apesar de nossa recuperação, o resultado, receita e margem de algumas operações ainda não são suficientes para pagar a depreciação e amortização sobre alguns investimentos feitos no passado. Com todas as nossas ações em toda a companhia, continuamos confiantes que iremos melhorar trimestre a trimestre mais esse indicador da Estapar. Indo agora para a página 16, apresentamos nosso fluxo de caixa no trimestre. Em 30 de junho, estávamos com R$ 77 milhões em nosso caixa. Tivemos um fluxo operacional positivo no trimestre de R$ 63 milhões. Investimentos em CAPEX totalizaram R$ 20,2 milhões. Aproveitamos oportunidades para investimentos no crescimento da companhia, assim como investimentos na nossa nova plataforma da Azul Digital, o nosso M&A, como falado nos últimos calls. Junto com nossos bancos parceiros, através de uma nova debêntures, alongamos dívidas de curto prazo e ainda aumentamos o caixa em R$ 52,5 milhões. Pagamos no período R$ 29,3 milhões em juros. Dessa maneira, encerramos o mês de setembro com mais de R$ 143 milhões em nosso caixa, um valor bem confortável para a nossa estratégia de redução de dívida de curto prazo e possíveis investimentos em nossa estratégia de crescimento. Avançando para a página 17, estabilizamos nossa dívida financeira, uma queda em relação ao ano passado. Fechamos em setembro com R$ 772,8 milhões de dívida líquida. Estamos muito bem posicionados com relação à nossa dívida de curto prazo. Com nossa geração de caixa, mais o valor que temos em caixa, não teremos problemas em cumprir com todas as nossas obrigações. Entramos também em um ciclo agora positivo com nossos credores, com resultados cada vez melhores. Já entramos na fase de renegociar dívidas com spreads mais baixos que há 2 anos atrás. Estamos bem confiantes que teremos êxito nas amortizações e renegociações de dívidas que vencem em 2023. Na página 18, apresentamos um slide específico, igual que fizemos no último quarter, para mostrar a contínua desalavancagem financeira da Estapar desde 2021. No tracejado acima em azul, temos a estabilização da dívida líquida, meta de toda a companhia. As colunas referem-se à evolução trimestre a trimestre do nosso EBITDA, geração de caixa dos últimos 12 meses, o LTM. E como consequência, o tracejado do meio em verde demonstra a queda do nível de alavancagem, dívida líquida sobre EBITDA LTM. Mantendo essa dinâmica, estamos bem confiantes que no curto prazo, a nossa alavancagem atingirá níveis muito saudáveis para uma companhia de capital aberto. Termina aqui a apresentação de resultados. Volto já na sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos por nos acompanhar e mantemos nossa confiança em nossa estratégia adotada. Estamos bem felizes com a performance do resultado da companhia. Até o nosso próximo call, é certo que traremos mais notícias promissoras. Agora passo de volta a apresentação para o Dega. Abração a todos.
Obrigado, Emílio. Vamos avançar agora para a página 20, onde trataremos do nosso plano ESG. Primeiro, gostaria de destacar que dentro da nossa estratégia ESG, que estará sendo implementada ao longo dos próximos 2 anos e meio, nós estamos em pleno andamento. Mais de 40 ações já foram implantadas no ano de 2022 e mais de 60 estão programadas para o ano de 2023. Temos a segurança que teremos êxito neste importante plano para a companhia. Gostaria de chamar a atenção aqui sobre algumas questões ligadas à diversidade. Primeiro, destaco que o Hospital Pérola Byton, a sua nova unidade, foi inaugurada. Por ser um hospital da mulher, achamos por bem fazer uma operação 100% feminina. Em todas as suas funções, mulheres estarão à frente desta operação. Esse é um piloto para certamente novas operações que virão. Ainda em diversidade, embora estamos trabalhando numa indústria tipicamente masculina, 22% dos cargos operacionais já estão preenchidos com mulheres. E quando olhamos na área administrativa, onde temos aproximadamente 300 funcionários, 57% são mulheres. O nosso board está hoje dentro do Woman on Board, com a presença de 2 mulheres no conselho de administração da companhia. E seguimos com importantes ações do Outubro Rosa, como lives e outras ações, ressaltando sempre o autocuidado. Nós acreditamos que a diversidade é algo muito importante e a Estapar estará sempre atenta a ações que propiciem a diversidade. Avançamos agora para as considerações finais. Isso na página 22. Começamos falando sobre os resultados operacionais. Atingimos recordes históricos de receita, com margens estruturalmente melhores e em evolução. Um portfólio de operações ainda mais lucrativo e também vemos espaço para ainda mais crescimento. Nas renegociações de dívidas, a evolução dos nossos indicadores, sua perspectiva de melhora, aliado à confiança dos credores da Estapar, permitiram-nos reperfilar nossas dívidas. Liquidez e custo de capital eficiente, sem dúvida, são foco da nossa administração. Falando sobre a redução da alavancagem financeira, por meio da evolução natural dos resultados operacionais e da nossa comprovada disciplina financeira, temos reduzido a alavancagem para níveis cada vez mais saudáveis. Destaco nas novas fronteiras a Rota Sul, que é mais um movimento que comprova o desenvolvimento da eletromobilidade no Brasil e as soluções oferecidas pela Ecovagas, juntamente com a Zelectric, que consolidarão este mercado que está em pleno crescimento. Gostaria de agradecer a participação de todos nesta divulgação de resultados e agora abriremos na sequência para perguntas e respostas. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Renata Cabral, do Citibank. Por favor, pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigada aí por pegar minha pergunta. Tenho duas. Primeira, em relação ao crescimento de receita desse trimestre, foi bastante robusto. Vocês já comentaram um pouco no call sobre o aumento de utilização, principalmente em alguns setores. Eu queria entender também se nesse aumento de receita coube algum aumento de preço, de ticket médio, né, aí no trimestre. E a segunda pergunta é mais sobre estratégia assim, de longo prazo, né, em relação a carregadores, né, elétricos, que no Brasil, né, parece que está um pouco para o futuro a utilização, né, de veículos elétricos, mas ontem até estive na Finatran, e parece que o futuro está um pouco mais próximo, né? Pelo menos nas grandes cidades, parece que essa tendência, né, para a utilização de veículos elétricos, no caso ontem foi pesado, está um pouco mais robusta aqui no Brasil. Então, eu queria entender de vocês como está essa estrutura e como vocês estão pensando em fazer a monetização disso. Quem que vai pagar, né, inicialmente, suas montadoras, quando que deve converter para... Enfim, o consumidor mesmo pagar, etc. Obrigado.
Bom, Renata, agradeço muito aí a sua participação e do CIT. Bom dia aí de novamente a todos. É um prazer falar com você. Então, vamos começar pela primeira questão. No crescimento da receita, ele é fruto de dois movimentos, né? Sem dúvida, uma recuperação importante no fluxo de veículos nos estacionamentos, principalmente aí se você observar nos setores de lazer, saúde e educação. A gente vê pela frente a continuidade dessa recuperação de fluxo, principalmente no setor aeroportuário, aí, shopping centers, assim como no Wall Street, em função aí da maior reabertura, da ativação de serviços e comércio de forma geral, o que nos dá aí um viés bastante positivo para frente no termos de fluxo como consequente de receita. Em relação ao ticket médio, sim, nesses últimos, vamos dizer assim, 2 anos e meio aí de Covid, a gente teve aumento naturalmente de ticket médio, principalmente no rotativo, mas também no mensalista, mas principalmente em rotativo. As nossas operações de concessão, elas são... a maioria delas indexadas pela inflação, então você também corrige as tarifas, por exemplo, de Zona Azul pela inflação, como a gente viu ao longo do ano no caso da Zona Azul de São Paulo e outras cidades, mas a gente ainda não conseguiu repassar, vamos dizer assim, toda a inflação 100%, que como eu disse, por exemplo, o mensalista, que foi o setor muito ligado ao setor de edifícios comerciais, teve uma recuperação que foi mais tardia em relação a outros setores. Mas, como vocês podem ver, já se recuperou. Então, a gente imagina que o ticket médio ele vai, como sempre, historicamente, na companhia, a começar cada vez mais a acompanhar a inflação do país. Em relação à segunda pergunta, Renata, veículos elétricos. Esse é um tema, sem dúvida, que cada vez mais, como você comentou aí na sua visita à Fenatrans, está se tornando uma realidade. Por quê? Por uma dezena de fatores, mas vamos aqui pelos principais. Primeiro porque você, eu acho que há uma conscientização no pós-Covid aqui da questão sustentável, né? Segundo, no Brasil, você tem uma matriz de energética limpa, já na sua essência, hidráulica, solar, eólica, entre outros. Com isso, o que você está botando de energia ou de combustível, que no caso é a eletricidade, no carro, no caso do Brasil, diferente de outros países no mundo, é uma energia limpa de verdade. Então, isso é bastante importante. Um outro fator, você tem na indústria automobilística brasileira, que é um padrão na indústria automobilística mundial, regulações de emissão de poluentes. No caso do Brasil, é o Proconave. E, basicamente, fazendo uma história longa, bastante curta, o Proconave 8, quando ele entra em vigor aí por volta de 2025, praticamente todas as montadoras, para manterem veículos a combustão nas suas frotas, precisarão ter veículos no seu line-up, veículos elétricos e híbridos. Então, esse movimento você percebe claramente em quase todas as montadoras, principalmente as estabelecidas no Brasil, que estão lançando novos modelos, né? No caso conosco, tanto Volvo, Stellantis e Renault, que são nossos parceiros na Ecovagas, cada dia mais lançam e lançam novos modelos, né? Então, a nossa visão é que vai se antecipar, sim, esse movimento de carros elétricos. O eletroposto, que é onde a gente resolveu se posicionar com uma infraestrutura, que é o nosso skill natural para o carregamento dos carros elétricos, ele é um dos principais itens de preocupação do consumidor quando vai comprar um carro elétrico. Então, o nosso objetivo é tirar essa dor e essa preocupação. Então, nesse sentido, o primeiro movimento que a gente vê de remuneração são exatamente as montadoras que estavam montando suas redes. Nós entramos como um facilitador para montar essas redes para as montadoras de eletropostos, e eles nos remuneram por essa infraestrutura que a gente está disponibilizando aos clientes deles. Num segundo momento, quando essa frota brasileira de veículos crescer, e ela vem crescendo exponencialmente, certamente quem vai acabar pagando pela energia será o consumidor, proporcional ao seu consumo, né? São três linhas de serviço que a gente atua juntamente com as elétricas, que é o que a gente chama da carga de conveniência, que são em shoppings, em aeroportos, em edifícios comerciais e assim por diante. A carga residencial, onde a maior parte do tempo o carro será carregado. A gente entra aqui colocando infraestrutura nos prédios, com relógios separados, com outra condição e manutenção para os equipamentos. Então, essa é uma outra linha aí, que é a linha residencial. E, por fim, uma linha que também tem se desenvolvido bastante de negócios, que é voltada aos frotistas. Então, são empresas de e-commerce que têm que ter seus carros sendo carregados próximo ao mercado consumidor, que é exatamente onde nós estamos. Empresas na verdade, os motoristas de aplicativo, de forma geral, que também têm movimentos importantes na eletrificação. Então, a gente está bastante convicto que essa nova avenida de crescimento, que é a eletromobilidade, a gente vai ter muito sucesso, né? Então, estamos bastante animados com isso. Espero ter respondido suas perguntas, Renata. Foi um prazer falar com você. Vamos para as próximas.
Perfeito, muito obrigada. Respondeu sim. Bom dia aí para você.
Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem. Nossas próximas perguntas vêm da webcast. Retorno a palavra para a companhia.
Bom dia, pessoal, aqui é o Daniel. Recebemos duas perguntas pelo webcast. A primeira relacionada à eletromobilidade, que foi respondida. A segunda é uma pergunta de Rafael Gomes. A empresa está com a dívida elevada. Qual é o plano para equalizar essa questão?
Eu vou passar para o Emílio Sanches, CFO e de RI da companhia, para responder a pergunta. Emílio, é com você.
Oi, Rafael, tudo bom? Obrigado pela pergunta. Como você já vem acompanhando a gente aqui há um bom tempo, a gente está com essa dívida já logo após a pandemia, né? Então, ao longo de 2020, 2021, e não foi diferente de 2022, a gente veio com sucesso conseguindo, trimestre a trimestre, reduzir o nível de alavancagem, mantendo a dívida praticamente estável. Então, se você ver o que aconteceu em 2020, o que tem hoje, a nossa dívida praticamente está flat, tá? O que está nos dando muita confiança, apesar da taxa da Selic crescer, conseguir honrar com todos os nossos pagamentos, das nossas obrigações financeiras. Com a recuperação que a gente teve ao longo do ano, a gente já começa a amortizar as dívidas que são consideradas mais caras. Então, com o fechamento de setembro agora, com mais de 140 milhões em caixa, hoje a gente já se dá no conforto de investir dinheiro para continuar crescendo. Parte dessa retomada da receita também é o ramp-up de novos investimentos que foram feitos ao longo do ano, reduzindo dívidas de curto prazo. E as renegociações que a gente teve de sucesso em 2022, já engatilhadas novas, tirando toda a pressão de curto prazo, vai nos dar um conforto muito amplo para o ano que vem, reduzir cada vez mais nossa dívida, desalavancando a empresa, como eu mostrei no chat aí na explicação da divulgação de resultados, desalavancando a empresa violentamente. Tá? Então, ano que vem, a empresa vai estar com uma dívida provavelmente um pouco menor que tem hoje, não temos previsão de fazer uma redução drástica na dívida, mas a alavancagem vai diminuir, o que nos dá um conforto muito grande de voltar a investir e crescer, e a partir do segundo semestre do ano que vem, começar a amortizar dívidas, se for uma decisão nossa aqui, que a gente vai decidir ao longo do tempo, tá? Então, ano muito promissor, 2022 foi, está sendo, e 2023 promete bastante, e vocês vão acompanhar a gente, tá bom? Obrigadão.
Muito obrigada. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. André Iasi para as considerações finais. Por favor, Sr. André, pode prosseguir.
Bom, foi um trimestre bastante positivo. A companhia, toda a administração e todos os funcionários ficaram bastante satisfeitos com o recorde histórico que tivemos na receita, fruto de crescimento, tanto no fluxo de veículos, quanto no ticket médio, como também de novas conquistas que tivemos, de novas operações abertas, melhoria do nosso portfólio de forma geral. Como o Emílio destacou anteriormente, na resposta à pergunta anterior, vimos aí numa desalavancagem extremamente importante da companhia, seja com a recuperação do EBITDA, na manutenção dos parâmetros de dívida. E com isso, a gente acredita que para o futuro, o crescimento do EBITDA continuando a ocorrer, essa desalavancagem operacional será uma realidade cada vez maior. Né? Ainda no tema de dívida, é importante mencionar que todos os desafios que tínhamos esse ano de renovações, de curto prazo, foram executados com sucesso. Então, nossa dívida, como vocês puderam observar na apresentação, de curto prazo, ela se alongou esse perfil e certamente mostra a nossa capacidade de gestão do nosso endividamento, assim como a segurança que os nossos credores têm na companhia. Por fim, aí destacar as novas fronteiras. Temos duas novas avenidas de fronteira, além do nosso core, que é a nossa prioridade, onde a gente bota aí a maior parte do nosso foco. Temos duas novas avenidas de fronteira, eletromobilidade com Ecovagas fundindo com as elétricas agora, que é uma importante avenida, que a gente falou um pouco. E, por fim, Azul Digital, que é a nossa plataforma Autotec. Como eu mencionei no começo da apresentação, ela está em plena integração com as plataformas digitais da Estapar, de tal forma que, em breve, tenhamos aí uma grande plataforma onde o motorista ou quem dirige passa a contar com um grande e único ecossistema onde ele pode resolver todas as suas dores, quer como motorista, quer com o seu carro. Então, seguimos muito animados e muito positivos para o último trimestre e também pelo que vem aí em 2023, como comentado pelo Emílio. Muito obrigado a todos, um excelente dia. Um abraço.
A audioconferência da Estapar está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um excelente dia e obrigada por usarem a Chorus Call.